Visões do Céu. Capítulo 7. Uma atmosfera celestial. Bons tempos para o cristão. A terra é o lugar de preparação para o céu. O tempo passado aqui é o inverno do cristão. Aqui os ventos gelados da aflição sopram sobre nós e as ondas de angústia rolam contra nós. Mas no futuro próximo, quando Cristo vier, sofrimento e lamentação terão fim para sempre. Então será o verão do cristão. Todas as provas terão findado e não haverá mais doença ou morte. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Provações não serão lembradas. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com um peso eterno de glória muito excelente que nos rodeava, que nada podemos dizer-lhes e todos exclamamos: Aleluia! Muito fácil é adquirir o céu. E tangemos nossas gloriosas harpas e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Uma família feliz. As nações dos remidos não conhecerão outra lei senão a lei do céu. Todos serão uma família unida e feliz, revestida com as vestes de louvor e ações de graças. Sobre essa cena, as estrelas da manhã cantarão em uníssono, e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão proclamando: Não haverá mais pecado nem morte. Apocalipse 21, 4. A realidade é melhor que a expectativa. Cristo aceitou a humildade e levou na terra uma vida pura e santificada. Por essa razão, recebeu a designação de juiz. Aquele que ocupa a posição de juiz é Deus manifesto na carne. Que alegria será reconhecer nele nosso Mestre Redentor, que ainda traz as marcas da crucifixão, das quais irradiam brilhantes raios de glória, que dão adicional valor às coroas que os remidos lhe recebem das mãos, as mesmas mãos que se estenderam para abençoar os discípulos na sua ascensão. A mesma voz que disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, dá aos seus resgatados as boas-vindas à sua presença. O mesmo que deu sua preciosa vida por eles, que pela sua graça lhes moveu o coração, levando-os ao arrependimento, que lhes fez ver a necessidade de arrependimento, recebe-os agora em seu júbilo. Oh, como eles o amam! A realização de sua esperança é infinitamente maior do que a expectativa. Sua alegria é completa, e eles tomam suas cintilantes coroas e as depõem aos pés de seu Redentor. Deus não revelou tudo. O Senhor tomou todas as providências para nossa felicidade na vida futura. Todavia, Ele não fez revelação alguma quanto a esses planos e não devemos cogitar a respeito deles. Nem devemos medir as condições da vida futura pelas condições desta vida. Assuntos de vital importância foram claramente revelados na palavra de Deus. Esses assuntos são dignos de nossa mais profunda reflexão. Mas não devemos pesquisar assuntos sobre que Deus silenciou. Alguns têm apresentado a especulação de que os remidos não terão cabelos grisalhos. Outras estultas suposições têm sido manifestadas como se fossem coisas de importância. Oxalá Deus ajude seu povo a pensar racionalmente. Quando surgem questões sobre as quais estamos duvidosos, cumpre-nos perguntar: que dizem as Escrituras? Jesus esclarecerá. Há muito temos esperado a volta de nosso Salvador, mas nem por isso é a promessa menos segura. Logo estaremos no lar que nos foi prometido. Ali Jesus nos guiará ao longo das vivas correntes de águas que fluem do trono de Deus e nos explicará as sombrias providências pelas quais nos conduziu para nos aperfeiçoar o caráter. Ali veremos a cada lado as belas árvores do paraíso e no meio delas a árvore da vida. Ali contemplaremos com clara visão as belezas do Éden restaurado. Lançaremos ali, aos pés de nosso Redentor, as coroas que nos colocou na cabeça, e tangendo nossas harpas de ouro, daremos louvor e ação de graças àquele que está sentado no trono. Cheios de alegria. O céu é um lugar de alegria. Ressoa com louvor aquele que fez tão maravilhoso sacrifício pela redenção da raça humana. Não deve a igreja na terra ser também um lugar feliz? Não devem os cristãos proclamar pelo mundo inteiro o prazer de servir a Cristo? Os que tiverem de unir-se com um coro angélico lá no céu, em suas antífonas de louvor, têm que aprender aqui na terra o cântico celestial, cuja nota tônica é a ação de graças. Jesus nos receberá tão corrompidos como somos e nos lavará com seu sangue, purificando-nos da impureza e nos habilitando para a sociedade dos anjos celestiais, num céu puro e harmonioso. Não há ali dissonância nem discórdia. Tudo é saúde, felicidade e alegria. Nenhuma dor. A dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não mais haverá lágrimas, cortejos fúnebres, manifestações de pesar. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. E morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Isaías 33, 24. A santidade reina suprema. No céu, Deus é tudo em todos. Ali reina suprema a santidade. Não há nada para manchar a perfeita harmonia com Deus. Caso estejamos realmente jornadeando para lá, o Espírito do céu habitará em nosso coração aqui. Mas se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestiais, se não temos qualquer interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não exerce a menor atração sobre nós, podemos então estar certos de que é vã nossa esperança do céu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo a estar sempre diante do cristão. Terá prazer de falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. O meditar nesses temas, quando o Espírito se apascenta das benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar as virtudes do século futuro. Hebreus 6, 5. Perfeita ordem. Deus é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da hoste angélica. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Deus requer ordem e método em sua obra hoje, não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para ele devem fazê-lo inteligentemente e não de maneira descuidada, casual. Ele quer que sua obra seja feita com fé e exatidão, para que sobre ela ponha o sinal de sua aprovação. Total igualdade. Os princípios egoístas exercidos na terra não são os princípios que prevalecerão no céu. Todos os homens estão em pé de igualdade no céu. Descanso prometido. É desígnio de Deus que todos sejam operosos. Os incansáveis animais de carga correspondem ao fim para que foram criados, melhor que o homem indolente. Deus é trabalhador constante. Os anjos são trabalhadores, são ministros de Deus para com os filhos dos homens. Os que aguardam o céu de inatividade ficarão decepcionados, pois a ordem celeste não provê lugar algum para a satisfação da indolência. É prometido, porém, repouso ao cansado e ao oprimido. É ao servo fiel que hão de ser dadas as boas-vindas de seu trabalho para a exaltação de seu Senhor. Com satisfação despirá sua armadura e esquecerá o fragor da batalha no glorioso descanso preparado para os que vencem mediante a cruz de Cristo. Espírito de abnegado amor. Em seu estado de inocência, mantinha o homem feliz comunhão com aquele em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 3. Depois de pecar, porém, já não podia encontrar alegria na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido. Não está em harmonia com Deus e não encontra prazer na comunhão com Ele. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus, esquivar-se-ia ao contato dos seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, este nenhuma alegria lhe proporcionaria. O espírito de abnegado amor que ali reina, onde cada coração reflete o infinito amor, não encontraria eco em sua vida. Seus pensamentos, seus interesses, seus motivos seriam bem diferentes dos que animam os imaculados habitantes dali. Seria uma nota discordante na melodia celestial. O céu lhe seria um lugar de suplícios. Almejaria ocultar-se daquele que ali é luz e centro de todas as alegrias. Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. A glória de Deus lhe seria um fogo consumidor. Prefeririam a destruição para serem escondidos da face daquele que morreu para os redimir. Vida social. Ali conheceremos como também somos conhecidos. Ali o amor e simpatia que Deus plantou na pessoa encontrarão mais verdadeiro e suave exercício. A pura comunhão com os seres santos, a vida social harmoniosa com os santos anjos e com os fiéis de todos os tempos, a santa associação que reúne toda a família nos céus e na terra, Efésios 3:15, tudo fará parte da experiência da eternidade.